começava por lhe perguntar no que é que esta cerca sanitária e também estes problemas de direitos humanos que têm sido falados sobre os trabalhadores, que problemas e que impactos é que já estão a ter nas vossas empresas e na produção agrícola?
Ora bem, dividindo se calhar em duas partes da resposta, impactos económicos são muito, muito importantes. E nós estimamos que em cada uma destas primeiras semanas o valor de produto afetado e, portanto, com impacto direto nas empresas, andará na casa dos 5 a 6 milhões de euros por semana. Mas isso só é verdade para as duas primeiras semanas e mesmo a segunda semana, provavelmente, o valor já será mais alto. A partir daí, se a situação se prolongasse, o que, se Deus quiser, não vai ser o caso de todo, o prejuízo seria absolutamente exponencial, porque se não se puder entrar, particularmente na área dos frutos vermelhos, na colheita das plantas durante duas semanas, aquela colheita e as futuras colheitas de produto ficam completamente perdidas. E, portanto, são 6 milhões provavelmente na primeira semana, eventualmente 8 milhões na segunda, mas depois pode saltar para prejuízos da casa dos 30 ou dos 40 milhões nas semanas seguintes. Sem contar com o impacto do facto de agora, ao mesmo tempo que se apanham os frutos, se estarem a plantar outros para serem colhidos em setembro. Ora, se eles não forem plantados agora, não podem ser colhidos em setembro e, portanto, realmente o número é astronómico. Não é exagero da nossa parte, é efetivamente assim. Agora, o segundo impacto é um impacto, de certa forma, reputacional, que me custa muito assistir a ele pela forma, de vez em quando, um bocadinho leviana com que estes temas têm sido tratados, seja pelo facto de se generalizar a situação de habitabilidade dos trabalhadores, que naturalmente, um que fosse já era demais, mas apesar de tudo é um número limitado comparado com a totalidade dos trabalhadores envolvidos. E, em segundo lugar, custa-me também uma certa hipocrisia de quem agora aparece muito preocupado com uma situação que é conhecida e alertada pela agricultura há vários anos. E, portanto, os dois danos principais são estes. Agora, temos que viver com aquilo que temos que esperar que, com as medidas que estão a ser tomadas, com a própria cerca, que nós gostaríamos que não acontecesse, mas que está a decorrer e, portanto, vai ter com certeza impacto na redução dos números, quanto menos deslocações, menos números, evidentemente. A vacinação está a continuar, a testagem está a continuar, portanto, estamos todos a fazer figas para que dentro de uma semana já não tenhamos cerca.
Era isso que lhe ia perguntar, se essa questão da cerca tem vindo a ser discutida ao longo das últimas horas, porque podia até existir essa esperança de terminar mais cedo, mas está-me agora a dizer que demorará ainda algum
tempo. Não, eu não acredito nisso. Gostava muito de acreditar, houve um momento aqui há um dia ou dois atrás em que ainda pensei que fosse possível. Neste momento, sinceramente, menos do que uma semana, até ao dia da reunião do Conselho de Ministros, não acredito que a cerca seja retirada. Espero que o Conselho de Ministros nesse dia tenha dados suficientemente tranquilos que permita decidir a anulação da cerca. Entretanto, mesmo resolvido o problema neste momento, não podemos considerar o problema resolvido, porque o problema de base mantém-se e, efetivamente, os problemas de falta de habitação no município mantêm-se. Portanto, nós, Associação de Produtores, estamos disponíveis para contribuir para essa solução. A nossa melhor estimativa é que haja 3 mil pessoas mal alojadas. Não temos rigor nesses números, mas é a melhor estimativa. Nós estamos disponíveis a tentar acolher em instalações próprias, a construir nas nossas quintas, um terço desse número, portanto, 1.000 das 3 mil, e esperando que, naturalmente, o município e o Estado Central resolvam o problema dos outros 2 mil.
E essa questão da construção de instalações próprias, que resulta também um bocadinho daquela resolução do ano passado, Porque é que, chegados a este dia, ainda não se vêem grandes resultados sobre essa resolução?
Porque, em primeiro lugar, a resolução e na base dela as diretivas da Direção-Geral de Agricultura, da DGADER, foram de regularização e licenciamento daquelas instalações que já existiam. E há alguns empresários que, efetivamente, tiveram que avançar com essa construção em paralelo com os pedidos de licenciamento. Mas o processo de licenciamento é tão burocrático que não se conseguiu legalizar uma única dessas instalações que já existem. E a DGADER determinou que, enquanto as atuais não fossem legalizadas, não autorizava novas instalações. Agora, para legalizar as atuais, o número de entidades que têm que ser consultadas, a burocracia que cada uma delas, legítima ou ilegitimamente, justificada ou não justificadamente, gera, é tão grande que nenhum desses processos conseguiu chegar ao fim. Portanto, é tão ridículo quanto isto, a situação é tão ridícula e tão lamentável quanto isto.
E, portanto, isso está a impedir também a criação de mais condições, é isso, não é? Porque enquanto o que estiver para trás não estiver resolvido, também não há possibilidade de construir novas, é isso, no fundo?
Sim, eu estou convencido de duas coisas. Eu acho que, de certa forma, como se costuma dizer, há males que vêm por bem, e o facto disto ter acontecido e ter tido o impacto que teve, pode-se dizer que foi preciso uma pandemia para que este assunto viesse posto com transparência em cima de... em cima da mesa e na praça pública. E eu estou convencido que o Governo vai determinar uma simplificação de processos no licenciamento daquilo que já está instalado e não vai fazer depender novas instalações do licenciamento das anteriores. E, portanto, eu espero a partir de agora que tenhamos não uma via verde, mas uma via bastante mais aberta para avançar rapidamente. Porque também o que é certo é que entre o momento em que novas diretivas sejam dadas e as casas estejam de pé, as infraestruturas estejam criadas, o tratamento de águas, o tratamento de esgotos, de resíduos, esteja instalado, dentro de menos de um ano ou um ano e meio, ninguém vai ter novas instalações prontas.
Exato, demorará sempre o seu tempo. Deixe-me só, para terminar, fazer aqui uma questão um bocadinho mais de... não sobre esta situação em específico, mas porque foi também diretor-geral de uma grande empresa. Como é que as empresas, que mecanismos é que têm para evitar este recurso a trabalhadores que provém de redes de tráfico humano, como tem sido denunciado agora muito pelo presidente da autarquia de Odmira? Que mecanismos é que as empresas têm para evitar esse tipo de situações?
Olha, eu julgo que há várias maneiras de se proceder e na empresa de que eu fui responsável até há pouco tempo, antes de me reformar, nós optámos por praticamente não utilizar intermediários. Mas, diga-se de passagem, que nós pudemos fazer isso e passámos a ser nós a fazer a contratação individual e direta de todos os trabalhadores que se vinham registar aqui à nossa empresa. Nós recolhíamos as informações que tínhamos que recolher relativamente à pessoa e às condições da pessoa e assim as admitíamos. Mas a empresa da qual eu fui responsável, e que para evitar publicidade não falo no nome, a empresa recorre a um número relativamente baixo de trabalhadores temporários, porque é uma empresa com um tipo de atividade relativamente estável. Existe alguma sazonalidade, um bocadinho de vendas mais altas no verão, na Páscoa, no Natal, mas são flutuações mínimas. Agora, empresas que em momentos de pico têm que absorver, admitir 300, 400, 500 pessoas, às vezes mais do que isso, não podem fazer esse trabalho sozinhos e estão dependentes de terceiros. Agora, dentro dos terceiros, o importante é que as empresas tenham o cuidado, e a maior parte tem, tenho a certeza que a maior parte tem, mas também tenho a certeza que, por exceção, algumas não terão, de recorrer a empresas com uma reputação imaculada, que tenham a certeza que todos os procedimentos que estão a montante são bem tratados e que não há esquemas ilegais e ilegítimos por trás dessas contratações. Aqui e ali há alguns infiltrados, há algumas pessoas que provavelmente enganam o sistema, há empresas que são enganadas e que, pensando que estão a contratar com gente séria, não o estão a fazer, e portanto surgem pontualmente aqui e ali alguns casos. É claro, mesmo que sejam pontualmente aqui e ali alguns casos, com o decorrer dos anos, estas coisas atingem uma dimensão que nos faz hoje pensar que realmente estimar que temos essas tais 3 mil pessoas mal alojadas, provavelmente por virem através de canais que não deviam vir.